Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que está com a gente em 107,9. Esta é a edição de número 756 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Apresentação de Iliete Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Kiane Diniz e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso e na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2023. Em Londrina, dia ensolarado e sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 17 graus, podendo chegar a 29. Vamos aos destaques de hoje. Vestibular 2023 para 700 estudantes de 4 cursos de graduação, segunda fase termina hoje e a UEL já inicia preparativos para o concurso 2024, que será realizado em outubro e novembro. O UEL prorroga para 11 de abril inscrições de transferência externa. Universidade oferta 764 vagas em 45 cursos de graduação. Quem nunca se perguntou se deveria tomar ômega 3? A indicação para ingestão de cápsulas da conhecida gordura boa é o assunto da coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com o médico Marcos Cabreira. O fascínio da forma lírica de Lucy Colim é destaque da coluna Entre Páginas. Miguel Braga Vieira destaca trechos do livro A Palavra Algo. Abril Indígena começa amanhã na UEL com exibição de documentário. Ao longo do mês, serão pelo menos 5 ações. Entre os destaques, lançamento das autobiografias de estudantes indígenas da universidade e Festa Kizomba.
A UEL e você.
Pelo menos 5 ações estão programadas para o Abril Indígena, que começa amanhã na UEL, iniciativa da CUIA, Comissão Universidade para os Indígenas, em parceria com o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, também com a campanha UEL na Luta contra o Racismo. Entre os destaques da programação, lançamento das autobiografias de estudantes indígenas da universidade e a Festa Kizomba.
Aretrei e Sarayana Regui. Unigente Rae Ore Parentequera Oikova Ore Cotere. Ore Cunhanguera Roconquistahan Ore Espaço Reta Luta Rojaça. Rae não luta pe espaço peicatu. Rape. Este dia ara roi ore roniehangua. Romombeuhangua ore história. Roxucahangua unhiape de Ndahae Ore Mba Ebe. Rojo Paor Nyondive Getaco Jepeointa Pero Jojanguan Gueteri. Meu nome é Santa Marta, sou da etnia Ava Guarani. Meu nome em Guarani é Cunhagotu, é mulher flor na língua dos brancos. Nasci em Mato Grosso do Sul, na aldeia Porto Lindo. Morei lá até os 3 anos de idade. Depois eu vim para Guaíra retomar a nossa aldeia, que antes já era nossa. Meu avô é Cláudio Baus, ele morava aqui em Guaíra. Ele foi embora, ele foi expulso, junto com os outros indígenas, com a inundação da usina hidrelétrica. Muitos indígenas perderam suas vidas e por isso ele foi junto com os outros para outros lugares, procurar outros lugares para viver. Lá ele casou, ele construiu uma família e ele sempre falava que que existia uma terra que era nossa e que a gente devia vir retomar de novo. O coração da aldeia é a casa de reza, porque sem a reza a gente não vive, né?
Trecho da autobiografia de Santa Marta Barros, uma das 5 que vão ser lançadas no Abril Indígena. Os vídeos completos já estão disponíveis no canal Cuia Uel no YouTube. Fazendeiro,
ocupa, não tem... O meu irmão sempre falava de fazer a prova do para concorrer à bolsa. Daí ele tentou e passou, já cursando medicina, tá no 5º ano de medicina já. O meu outro irmão também tentou e passou também, a minha cunhada também fez e passou. E de tanto ele falar, é bem da UEL, eu tentei, eu passei, eu tô aqui também representando mais ainda a nossa etnia. Pra me sonhar, se sonhar só comigo, eu não sonho só comigo não, eu sonho pra todo mundo. Eu quero uma vida digna para todo mundo, sabe? Para a minha comunidade.
O lançamento das autobiografias dos estudantes indígenas da universidade será feito no dia 18, 7 da noite, na sala de eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. Também estão programadas 2 rodas de conversa sobre o livro Metade Cara, Metade Máscara, de Eliane Potiguara, considerada a primeira escritora indígena do Brasil. O Abril Indígena na UEL começa amanhã com a exibição do documentário Este é o Nosso Tecuá, Memória e Resistência, Yandê Cuerá, no oeste do Paraná. Produção de 32 minutos de duração pelos Avá Guarani na região oeste de 2018, que nesta quarta será mostrado a partir das 8:30 da manhã na sala de eventos do SECA. Convidadas Ana Lúcia Ortiz e Gilza Ferreira Caingangue. A Gilza está fazendo doutorado em serviço social na UEL, foi a primeira mestranda indígena da universidade, estudou mulheres Avá Guarani no oeste do Paraná. Educação superior indígena enquanto espaço de resistência. Já a festa Kizomba na programação do Abril Indígena será dia 16 na Vila Cultural Canto do Mar, com exposições e mostra de arte indígena. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
As inscrições para o processo seletivo de transferência externa para a UEL foram prorrogadas até o dia 11 de abril. A universidade oferta 764 vagas em 45 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS. A taxa é de R$ 154. Podem se inscrever estudantes de instituições públicas e privadas, brasileiras e de outros países, desde que estejam frequentando ou tenham trancado a matrícula na instituição de ensino superior de origem, em curso de graduação com denominação ou habilitação análogas aos ofertados pela UEL. Também é necessário que o candidato tenha concluído as séries ou semestres anteriores à pleiteada na UEL, sem reprovação ou adaptação curricular pendente. A seleção é feita por meio de análise da média aritmética do histórico escolar ou por prova escrita ou prática. Há vagas para os cursos de agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, engenharia civil, psicologia, entre outros. O quadro de vagas completo pode ser conferido no site da COPS. O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado até o dia 12 de abril. No dia 16 de maio, às 5 da tarde, a COPS vai divulgar os cursos que deverão realizar a prova de seleção, bem como os cursos que terão a análise da média aritmética do histórico escolar como critério de seleção. Os locais de prova serão divulgados no mesmo edital. O resultado do processo seletivo de transferência externa estará disponível no site da COPS no dia 12 de junho. Os candidatos aprovados deverão realizar a pré-matrícula online por meio do portal do estudante entre os dias 12 e 16 de junho. As aulas do ano letivo 2023 terão início no dia 17 de julho deste ano, com apoio de informações do portal Operobal. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL.
Setecentos estudantes de 4 cursos de graduação ainda fazem provas hoje em 2 centros de estudos aqui no campus. Habilidade específica durante todo o dia. Uma prova foi no período da manhã, outra será agora à tarde. Coordenadora de processos seletivos da UEL, Sandra Garcia, explica.
A prova ela é importante no sentido de qualificar melhor, né, aproximar melhor, né, esse perfil do candidato que o curso exige, né? E ela tem esse destaque, né, de atender então 4 cursos, né, curso de design gráfico, design de moda, arquitetura e urbanismo e artes visuais.
Professora, fala um pouco sobre esse segundo dia da segunda fase. São 12 questões onde o estudante tem de escrever, é uma prova pesada.
É uma prova discursiva, né? São 3 disciplinas. O candidato tinha, né, que acompanhar no manual do candidato quais as disciplinas que o curso do qual ele está fazendo a prova exigiu. E é uma prova discursiva, né? 4 questões de cada disciplina. E o estudante ali ele tem um diferencial, porque ele pode daí expressar melhor, né, o conhecimento que ele adquiriu na educação básica. Os estudantes gostam muito da prova discursiva, porque eles entendem que não é certo ou errado. Então, eles têm possibilidade de um acerto maior na prova discursiva, né? E é isso que vem acontecendo mesmo.
Qual que é a ideia da universidade com uma prova desse modelo? Um estudante que cruza conhecimento, interpreta, é por aí o raciocínio?
A nossa prova, desde a primeira fase, ela é uma prova interdisciplinar. Né? Então, a questão da interdisciplinaridade, ela continua na segunda fase também. Seja no primeiro dia ou no segundo dia. Então, ela dialoga, assim, com conhecimentos mais amplos, né, do que o específico daquela disciplina. Mas, lógico, a base da matemática vai ser a matemática, da língua estrangeira, da sociologia, mas também há uma busca de fazer essa integração, essa interdisciplinaridade.
Agora vem já a divulgação no próximo mês, dia 4, e a COPES já começa a trabalhar no vestibular 2024, não é isso?
Isso mesmo, nós já iniciamos, na verdade, o vestibular 2024, já estamos em processo de elaboração da prova. A semana que vem nós teremos já a divulgação da identidade visual do vestibular 2024 e já estamos, então, dando início a todo o processo, porque nós provavelmente abriremos a inscrição no mês de junho, né? Também, é importante destacar que também iniciaremos, provavelmente, final de maio, a solicitação, né, dos candidatos de isenção, acho que isso é muito importante, que os candidatos fiquem atentos, né, porque abriremos esse processo anterior às inscrições e depois, muito próximo, né, esse ano nós teremos 2 vestibulares na universidade, então vai movimentar bastante a universidade, vai movimentar bastante o trabalho que a COPES realiza.
Entrevista do jornalista Pedro Livorati, da Coordenadoria de Comunicação Social da UEL, a COM, com a coordenadora de processos seletivos da Universidade, Sandra Garcia. A matéria completa do Pedro está disponível no site da UEL Perobal. Lá também, informações sobre as datas do resultado do vestibular e também informações do concurso 2024, que será realizado em 2 etapas, outubro e novembro deste ano. Lembrando que para 700 candidatos de 4 cursos que exigem habilidades específicas, as provas do vestibular 2023 só terminam hoje à tarde.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Hoje nós vamos falar do ômega 3. É isso mesmo, né? Quem nunca ouviu falar que o ômega 3 pode ajudar a saúde? Quem nunca se perguntou se você não deveria tomar ômega 3 e se estaria perdendo tempo em não tomar? Porque tanta gente faz uso continuamente dessas cápsulas de ômega 3 que são vendidas em todos os lugares. Da onde vem essa ideia, gente? Vamos lá. Existem as gorduras ruins para o corpo, que são as gorduras saturadas, aquelas gorduras que a gente tem na gordura animal, basicamente, né? Na gordura das carnes, da pele de frango, tá bem? Existem as gorduras trans, que são as gorduras industrializadas, que também fazem mal. Mas existe uma gordura boa. A gordura boa é a poliinsaturada, E ela tem na natureza aonde? Fundamentalmente, é a gordura que os peixes têm para se defender, né, de baixas temperaturas. Então, peixes de água gelada têm uma grande quantidade dessa gordura boa, que é a gordura poliinsaturada. Por muito tempo, observou-se que quem comia desses peixes, quem fazia uma dieta que era rica nessas gorduras poliinsaturadas, tinha menos problemas de saúde, principalmente cardiovascular. E aí foi se estudando a presença, a possibilidade do ômega 3, que é essa gordura poliinsaturada, representar um benefício para a saúde, né? Muitos estudos foram feitos já a partir daí, né? Estudos com pessoas que tinham risco baixo, risco médio, alto risco, e doses diferentes, de 1 grama, 2 gramas, até 4 gramas de ômega 3 por dia. E o que se percebeu foi o seguinte: em pessoas que tinham algum risco maior, né, que tinham colesterol aumentado, que tinham chance de ter um infarto, um derrame, e essa reposição de altas doses de ômega 3, e aí é altas doses, é 3 a 4 gramas por dia, 3 a 4 cápsulas por dia, né, poderia ter algum benefício, sim, na ocorrência de infarto e na chance de mortalidade desses pacientes. Tá certo? Mas esse benefício também era conseguido com uma dieta rica em gorduras poliinsaturadas. Por exemplo, o indivíduo que come peixe de 1 a 2 vezes por semana, ele tem uma dieta rica em gordura poliinsaturada. Além dos peixes, nós temos ainda o óleo de linhaça, a chia, a soja, as nozes, elas são ricas em ômega 3. Então, o ideal é que você tenha realmente uma dieta adequada, rica em poliinsaturados e baixa em gordura saturada, em baixa em gordura animal, e você vai ter os benefícios cardiovasculares que a gente imaginava com uma reposição de 3, 4 gramas de ômega 3 por dia. A grande questão que se coloca é que a sociedade ela é muito preguiçosa para fazer as coisas, né? Todo mundo prefere ir na farmácia, comprar alguma coisa e tomar todo dia aquele comprimido, aquela cápsula de ômega 3. No entanto, nós temos um custo, nós temos um desconforto em ficar tomando 3, 4 cápsulas por dia, e a gente poderia usar o mesmo dinheiro para ter uma dieta mais adequada, mais equilibrada, pobre em gordura saturada e rica em gordura poliinsaturadas, que está no mundo vegetal, e ainda assim fazer a atividade física, que todo mundo sabe que tem um grande benefício. Então, gente, o ômega 3 ele é uma coisa interessante. Ele pode ser utilizado, por exemplo, no tratamento de pessoas que têm triglicerídeos aumentado, mas está longe de ser alguma coisa que você incorpore para a sua vida e todo mundo incorpore a utilização de ômega 3, porque não é isso que vai te dar uma condição cardiovascular melhor, né? Para algumas pessoas teria uma certa indicação para ser usado continuamente, mas quando isso acontecer, tem que ser uma dose adequada, que tem o custo, que tem o desconforto e que tem uma falsa ideia de que nós estamos fazendo uma coisa boa para a saúde, indo na farmácia e comprando ômega 3. Então é o seguinte, é uma coisa interessante, é uma coisa boa, é uma gordura bacana, mas que a dieta e os bons hábitos podem estar muito bem compensando tudo isso. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira, aqui para a Coluna Saúde da Rádio Universidade.
Saúde, cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Repertório. De todos os discursos, esse talvez o mais movediço, o mais plástico, memórias de traças instruídas no fugir aos vértices, insólito degredo da sobretarde, curso da pedra que suspende o rio, o que veio no espasmo e de chofre, o que veio no escuro anterior ao osso e ao objetivo, o que veio cordeiro. Esse talvez o mais desprotegido e o mais imune. Voo antigo de aves sem imediatos, no risco de surpresas e serpentes encafuadas, no berço, no ninho, no cisco. Espreita e regozijo antecipado e arcaico, um contraponto de sicios, uma urdidura de acertos, uma idealidade de absintos. De todos, esse talvez o que mais redunda, sobeja, remanesce, porque tem a amenidade do velho e a agitação de um menino ao repetir gestos que duplicam o pouso. Um bater de asas naquela opulência, onda, pélago, presságio, de arcano e de sacramento, licitude de ofertório, retidão de adágio. De todos os esforços, talvez esse, colhido hoje e virgem de abismos, embutido no arquejo, efígie de sopro longínquo, bisão íntegro, algo da beleza que pode ser pulso. De todos os recursos, esse talvez o crédito do inapelável ponto final. Tátil, nessa, a mais bela história que é a nossa, em que tigres se emancipam em technicolor, em que as folhas confiscam a própria vertigem, essa uma de funduras e de atos loucos, o acontecimento de que nada é nunca vão. E será sempre a mais nítida voragem, essa a nossa em que acordes se escancaram, em que as asas desatendem a fratura, essa de ventura no imenso do incorpóreo, êxito pleno do que nunca é apenas são. E será sempre a mais primorosa simetria, essa a nossa em que garças brotam do escuro, em que muros assentes desfalecem, nessa urgência de um real que é insondável. A melhor fortuna sacramenta o sempre tão. Corvo. Quando eu vi que sangrava, pensei que fosse flecha, facada, bala perdida, mas era chuva. Quando eu vi que estilhaçava, pensei que fosse pedrada, queda, agudíssimo, mas era lua. Quando eu vi que ruía, pensei que fosse sismo, vento, tufão, quem sabe, mas era saudade. Era o fim da tarde, o fim da estrada, era o fim da história. Quando eu vi que infeccionava, pensei que fosse erro médico, azar, sina, mas era a voz, aquela voz que é a tua, que nunca mais dizia. Lucy Colim é uma escritora, tradutora e professora de literatura de Curitiba. Nascida em 1964, possui diversos livros publicados, como Trato de Silêncios, de 2012, A Árvore Todas, de 2015, e Papéis de Maria Dias, de 2018, respectivamente obras de poesia, contos e romance. Os três poemas lidos fazem parte do livro A Palavra Algo, de 2016. Apontam para um grande domínio da forma lírica, quase sempre em versos livres, com imagens firmes e traços melancólicos. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. Thank you.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. A UEL e você.
Os servidores técnico-administrativos da UEL se reuniram em assembleia hoje de manhã no anfiteatro do Centro de Letras e Ciências Humanas aqui no campus da UEL para discutir estratégias de mobilização. Os servidores questionam o índice de 5,79% de reposição salarial proposto pelo governo. Também existe um grupo de trabalho formado por dirigentes sindicais que estão negociando com a CET um novo plano de cargos e salários. A jornalista Elza Caldeira, assessora de comunicação da Suel Sindicato, também produtora e apresentadora do programa Arueira, que vai ao ar aqui pela UEL FM, conversou com o presidente da Suel Sindicato, Marcelo Seabra, que fala sobre as deliberações da Assembleia.
Conversar com o presidente da Suel Sindicato agora, o Marcelo Seabra, ele que coordenou aqui a reunião, né, com os servidores públicos nesta última terça-feira. Marcelo, qual foi o resultado dessa conversa aqui com os servidores com relação a essa proposta, né, de reposição do governo do estado de 5,79%?
Bom, é claro que não agradou a categoria. Nós estamos já há quase 7 anos sem reposição salarial. As perdas já alcançam 42%, e o governo, neste momento, apresentar uma proposta que apenas vai repor a inflação do ano passado, 5,79%, não é suficiente. O que nós esperávamos é que ele apresentasse uma política salarial na qual, ao longo desses próximos 4 anos, pudesse ir recuperando o poder de compra do trabalhador. Como eu falei, são 42%, é quase metade do salário, é uma perda significativa. E não há nenhuma indicação deste governo de que ele pretenda estar recompondo o poder de compra do trabalhador.
E a maioria dos servidores aqui também se manifestaram contrariamente, né, a tudo isso.
Sim, a insatisfação é grande. Há uma possibilidade de que, se não sendo alterada essa proposta do governo, a gente entre em greve. Nós deveríamos estar nos reunindo com o Fórum das Entidades Sindicais para estabelecer os próximos passos, quais serão as próximas mobilizações. Muito provavelmente estaremos em Curitiba para realizar algum ato. E se até maio, que é a nossa data base, o governo não apresentar uma nova proposta, é possível que a gente entre em greve.
Marcelo, a mudança dos planos de cargo e salário também foi debatida de uma certa forma, né? Mas existe alguma expectativa adiante de que isso seja melhorado para os servidores?
Nós estamos aguardando. Foi constituído um grupo de trabalho que entregou uma proposta ao secretário de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona. Ele deverá fazer a entrega dessa proposta ao governo. E a partir daí a gente vai estar acompanhando qual será o desenrolar. É claro que se esse plano vier a ser implementado, vai atenuar um pouco as perdas que os trabalhadores têm tido. Mas ele não substitui a reposição salarial. O plano de cargos, carreiras e salários é para melhorar a situação do trabalhador, para que ele avance, para que tenha perspectivas, inclusive, de se qualificar. E não pode ser confundido com reposição salarial.
E lá no FES, tem alguma expectativa agora de reuniões? Para quando vai ser, Marcelo?
Sim, deverá ter uma reunião proximamente, ainda não tem data marcada. E nessa reunião eu espero que saia um calendário com as mobilizações. E a gente vai estar divulgando e mobilizando a categoria.
Servidores presentes à Assembleia opinaram sobre o índice de 5,79% proposto pelo governo.
Qual que é o seu nome completo e qual que é a sua função aqui na UEL?
Meu nome é Rosângela Peruzzi e sou técnica de nível superior.
Rosângela participou, né, da assembleia realizada nesta terça-feira aqui na universidade para tratar sobre essa questão da reposição salarial de 5,79 oferecida pelo governador. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Mais uma vez o governo, ele não não valoriza os funcionários que tem, né? Nós nos dedicamos demais à universidade e, mais uma vez, estamos sendo desvalorizados por um governo que nunca olha para os funcionários que tem, né? É um índice irrisório, não contempla a categoria. É, mais uma vez, estamos decepcionados com o governo que temos e acho que no futuro, talvez, a única forma de tentarmos uma reposição um pouco mais digna, que já estamos falando de dignidade, né? Eu acho que seria uma greve mais para o futuro, porque foi muito decepcionante.
Enquanto a reposição é tão baixa, as coisas não param de subir, né?
Sim, a inflação está aí, né? Batendo a nossa porta. Cada vez que você vai ao mercado, você vai pagar os seus boletos, você vai até viajar com a família, você vê a inflação batendo na sua cara. E o governo, ele simplesmente ignora isso, né? E nós, que somos funcionários, nós não temos uma outra forma de complementar a renda. A única renda que nós temos é do nosso trabalho aqui na universidade, que na grande maioria nos dedicamos além da nossa jornada de trabalho. É decepcionante e frustrante.
Muito obrigada pela entrevista.
Imagina, obrigada aí.
Conversar com mais um trabalhador que participou aqui da Assembleia, como é seu nome completo?
Rogério Steff Martins.
Trabalha em qual setor, Rogério?
Eu trabalho fazendo escola.
Quanto tempo aqui na UEL?
20 anos.
Rogério, você recebeu aí as informações, né, sobre como vai ficar a questão salarial. Uhum. E qual que é a sua opinião sobre tudo isso?
Eu acho um absurdo, né, pouco, né? Porque nós está 42 de devasado e eu tenho que aceitar a proposta do governo ainda, né? Passando a gente mais uma vez para trás. Assim, né?
Como você se sente?
Ah, eu sinto, como eu disse, é injustiçado, né, por causa do salário. Eu tô 20 anos aqui, ó, e vem empurrando a gente com a barriga faz tempo. Vem empanhando a proposta que ele quer. Muitas vezes diz que não tem dinheiro em caixa, mas tem, a gente sabe muito bem, a gente paga nosso imposto dia a dia, certinho. Então eu acho um absurdo para nós que é funcionário, né? O jeito que a gente está sendo tratado aqui, né? Na instituição.
E aí o dinheiro faz falta, né? Faz. Porque as coisas só sobem, né?
Sobe. É, o mercado sobe, a gasolina sobe, tudo sobe. Só o salário da gente fica para trás, né? E quando ele vem e dá essa quilera, vamos dizer, né? O salário lá na frente já subiu de novo, a gasolina, o mercado sobe de novo. Todo mês, cada passo está subindo as coisas.
Tá difícil.
O salário da gente para trás, tem filho para tratar, tem financiamento para pagar, moradia. Estamos aí sofrendo com essa luta aí.
Está difícil. E se vier uma greve, você está pronto?
Estou pronto, vou passar, vou ter dificuldade, né? Porque as contas vão vir e eu não sei se vai ter condição de pagar, mas estamos aí, né? Que vim aí para frente.
Vamos lutar.
Vamos.
Agora vamos conversar com mais uma trabalhadora, uma servidora aqui da UEL, que também participou da Assembleia. Qual é o seu nome?
Edna.
Qual setor, Edna?
O CEI Campos.
Como
Centro
é que...
de Educação Infantil.
Certo, maravilha. O que você achou da Assembleia? Qual que é a sua posição com relação a essa proposta do governo? 5,79 é baixo, né?
É baixo, chega a ser humilhante. Chega a ser humilhante, porque outras categorias, além dos 5,79, eles estão tendo outros benefícios, como auxílio de transporte, como auxílio alimentação, e isso nós não temos, né? Então, somando, não deixa de ser dinheiro, né? Acrescentando no salário, dá um up, né? Não é o nosso caso.
E a inflação tão cara, né? As coisas tão difíceis, né?
É, cada mês que a gente vai no mercado é um susto, é um susto. E cada vez mais o salário está arrochado. E não está dando. Não está dando para suprir todas as necessidades, para pagar todas as contas. Não está fechando no final do mês.
Temos que cortar.
Cortar. Cortes, mais cortes.
Você acha que os servidores estão preparados para uma greve?
Olha, eu acho que sim. No atual quadro, eu acho que sim.
Depoimentos, então, de servidores presentes à Assembleia realizada hoje de manhã com servidores técnico-administrativos da UEL no anfiteatro do Centro de Letras e Ciências Humanas aqui no campus da Universidade. Nós queremos agradecer a jornalista Elza Caldeira, que é assessora de comunicação da Suel Sindicato, também produtora e apresentadora do programa Arueira, que vai ao ar aqui pela UEL FM, por ter feito o registro, conversado com o Marcelo Seabra e também com os servidores. E Lembrando aqui então que nova assembleia será realizada logo mais à 13h30 no anfiteatro do HU com os servidores do Hospital Universitário. Eliete Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Programação Cultural, Revista do Meio Dia.
Rolê sem celular, será que você consegue? É a proposta da página Rolê Errado Londrina, que promove uma festa depois de amanhã, em que o público vai ser incentivado a guardar o celular. Daniel Mancebo, produtor da festa, explica.
Então, Patrícia, a ideia desse evento é justamente trazer as pessoas da forma mais presencial possível, né? A gente vê esse vídeo, por exemplo, da Billie Eilish se apresentando no palco do Lollapalooza e as pessoas, ao invés de aproveitar cada segundo que elas estão vivendo ali, elas preferem ficar no celular ali e mostrar e fazer stories e fazer vídeo para guardar aquele momento para depois, né? Então a gente não quer que as pessoas guardem esse momento para depois, a gente quer que elas guardem isso na memória delas, na memória de verdade, não na memória do celular, né? E para isso a gente pensou então que seria razoável que a gente desse um reforço ali, um estímulo para que a pessoa fique sem celular durante esse evento. Então a gente fez uma parceria com a Schweppes e a Schweppes vai dar um brinde, que vai ser um drink para cada pessoa que deixar o celular ali no guarda-volumes.
A ação busca um momento de desintoxicação digital. Mancebo comenta as atrações da festa que será realizada no Olobar.
Tudo está sendo pensado para esse evento de forma que seja descentralizado, por isso o nome Utopia. Então vai ter beer pong, para que as pessoas brinquem, se conheçam e criem ali novos laços. Vai ter fit dance para as pessoas aprenderem a dançar. Vai ter um momento em que as pessoas vão poder escolher que música que elas querem que toque. Então isso também descentraliza um pouco essa ideia de palco. E aí vão ter duas atrações também, que vai ser o Lucas Roberto, ou Luker, e vai ter Trines. Mas, de qualquer forma, esse evento todo ele está sendo pensado sem celular. Um evento que as pessoas possam interagir sem interrupções, sem entrar nesse mundo digital para fazer stories, para fazer foto feed. A gente quer que o que as pessoas lembrem seja, de verdade, a experiência que elas tiveram por ali.
Daniel Mancebo diz que não sabe se haverá adesão do público.
E tudo isso é muito difícil justamente pelo FOMO, né? Pelo Fear of Missing Out, que é esse medo constante que a gente tem de estar perdendo uma mensagem, de estar perdendo um post, de estar perdendo alguma novidade. Então vai ser bem desafiadora essa ação. A gente não sabe se vai dar certo, sinceramente. A gente quer muito que dê, mas a gente não sabe se as pessoas vão ter coragem de desapegar por algumas horas ali do celular.
Utopia, o nome da festa promovida pelo Daniel Mancebo da página Rolê Errado Londrina nesta quinta no Olobar. Ele pontua que a entrada com celular não vai ser proibida, não, apenas não incentivada. Os ingressos para Utopia já estão à venda na página @RolêErradoLondrina. Custam R$20. Público limitado a 180 pessoas.
On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? Cécile, vous avez mal?
Pas seulement.
Quel genre de douleur?
Ça fait comme des crampes.
Bon, ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Oui, non?
Non.
Non. Faut pas rendre des problèmes, hein. C'est une histoire d'argent.
Non, c'est pas ça.
Alors c'est quoi? Il vaudrait mieux que vous nous remontiez.
Je crois que c'est comme ça que tu vas laisser avoir tes examens.
E agora a gente vai conferir o comentário do diretor da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, sobre o filme O Acontecimento, em cartaz até amanhã no Cine Teatro Ouro Verde.
Não é um filme qualquer, não é um filme sobre o aborto qualquer. É um filme muitíssimo forte, com uma grande pegada humanística e com um enorme grau de denúncia. O filme é francês, baseado num romance famoso de uma escritora famosa, e o filme teve imensa repercussão quando foi estreado. Ele foi lançado no Brasil no Festival Varilux de 2022. E aí, como nós não temos acesso ao Varilux aqui no Ouro Verde, eu fiquei mais ou menos na expectativa de poder exibir o filme. Eu tinha muita vontade de exibir o filme, eu já tinha visto. E eu queria que o filme fosse visto e proporcionar, que ele proporcionasse às pessoas a possibilidade de que fosse debatido, de que fosse discutido. Ele não é um filme fácil, ele é um filme duro, muito duro, com algumas cenas, inclusive gráficas, né, sobre o procedimento abortivo. Ele é passado nos anos 1960, quando a França considerava pela própria lei, considerava o aborto um procedimento ilegal. Então, estava banido, estava fora das linhas legais, e as pessoas, as mulheres, partiam então para o procedimento ilegal, ilícito, né, e escondido, as escondidas. E altamente perigoso, como vocês sabem, o aborto em países que não permitem que ele se torne legal, o aborto continua sendo praticado às escuras, nos cantos, né, nas favelas, e também nos consultórios médicos que não são favela, mas também às escondidas, e com doses de risco equivalentes aos seus meios sociais, né?
Carlos Eduardo Lourenço Jorge.
Então, o filme narra a história de uma moça que quer ter uma vida, quer estudar, quer ter uma vida, né, normal, e de repente ela se depara com uma gravidez indesejada e ela decide pôr fim a essa gravidez. Então a história basicamente é esta. O filme narra a trajetória acidentada, né, dessa busca pelo aborto.
Je veux poursuivre mes études.
Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire.
Qu'est-ce que tu cherches exactement?
De l'aide.
La loi ne fait pas de cadeaux.
Tu veux finir en prison avec elle?
Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie?
Je la règle comme je peux, moi.
Vous n'avez pas le choix. Il faut l'accepter. Le corps réagit mal. Il peut y avoir des complications. C'est un risque que c'est payé.
Mais uma vez, a nossa missão está cumprida através da programação do Ouro Verde, que é, esta missão é trazer às pessoas, ao público, às plateias, temas candentes, temas difíceis, né? Temas humanísticos, que devem ser vistos, devem ser avaliados, devem ser julgados e devem ser divulgados. Isso é muito importante para nós. Então essa é a nossa missão. O filme está no Ouro Verde, nas sessões normais, às 16h e às 19h30. Ganhou o Festival de Veneza, melhor filme, em 2021. E a atriz é uma interpretação antológica. Ninguém conhece a moça, mas é uma interpretação maravilhosa. Também foi melhor atriz. O filme ganhou prêmios em diversos festivais do mundo e teve uma acolhida muito forte na própria França. O interessante é que 10 anos depois, mais ou menos, desse acontecimento, que é o nome do filme, surgiu a lei que tornava o aborto uma prática legal. E a história deste aborto é uma história verídica. A autora do livro foi a personagem deste drama. Ela resolveu fazer um livro autobiográfico onde ela conta a sua história.
Diretor da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge. O filme O Acontecimento fica em cartaz até amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 16h, também 19h30. classificação indicativa 16 anos. 1 hora e 40 minutos de duração, ingressos R$ 20 com meia entrada. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Nós estamos encerrando, mas a Rádio UEL tem um presente para você. Fique ligado no nosso Instagram para concorrer a ingressos do show Hugo e Guilherme e Pedro Sampaio no dia 6 de abril na Arena de Shows da Expo Londrina. Serão 20 ganhadores e você não vai querer perder essa chance. Fique ligado no Instagram da Rádio UEL FM e participe.